Oi, oi, pessoal! Antes da gente começar mais um episódio babadeiro do Conversas do Despertar, eu tenho uma dica incrível para compartilhar com vocês. E é algo em que eu acredito totalmente com todo o meu coração. Vocês sabem como é, né? A gente gasta tubos de dinheiro em produtos que prometem fazer maravilhas pelos nossos cabelos, mas no final só fazem é deixá-los pior que o plot de uma novela mexicana. Sabe quando você compra o shampoo que a sua amiga jurou que era divino, mas pra você ele vira o equivalente a um filme de terror de baixo orçamento com coceira, descamação e tudo mais? Ou quando você se depara com produtos que se dizem veganos, mas que na verdade têm mais química do que uma aula de laboratório? E se você já testou outros produtos naturais e criou aí pra você que eles não funcionam pro seu cabelo, saiba que a gente merece algo melhor. E é aí que entra a minha descoberta, de 5 anos atrás, os produtos da Lila Biocosmetics. Eles não são apenas maquiagem pro cabelo, eles são tratamentos reais. Quando você entra em contato com a Ilana, da Lila, ela desvenda todos os segredos dos seus fios e só então te indica os produtos que vão realmente salvar a pátria, ou melhor, os seus cabelinhos. E o melhor de tudo é que a gente tem um cupom de desconto. Para garantir um descontão de 5%, que às vezes cobre o valor do frete, corre lá no site da Lila e digita o nosso cupom de desconto. O site da Lila é lilabio.com.br. Lembrando que Lila se escreve com duplo L no segundo L. LILLABIO.com.br. E o cupom é o lindíssimo Flávia e Lila. Novamente, Lila se escreve LILLA. E depois volta aqui e me conta como foi essa transformação capilar, porque eu tenho certeza de que você vai arrasar. E se você tem uma marca ou produto incrível que quer compartilhar com a nossa galera ouvinte, é só entrar em contato comigo. Vamos fazer essa parceria incrível, levar a sua maravilha pro mundo, enquanto a gente ajuda a manter o Conversas do Despertar sempre arrasando por aqui. Bora lá arrasar com a Lila? Olha só, até rimou, já dá até pra virar slogan. Recado dado e compartilhado. Agora, vambora pro nosso episódio de hoje. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar, que é uma oportunidade semanal da gente estar aqui juntos, refletindo sobre todos esses assuntos que fazem tão parte da nossa vida, que são tão importantes para o universo do ser humano. Temas que se relacionam com psicologia, o nosso mundo emocional, o funcionamento da nossa mente, enfim, né, o nosso processo de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. E quem te recebe aqui todas as semanas sou eu, Flávia Melissa. Eu sou psicóloga, sou também autora de 3 livros publicados pela editora Planeta. Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio os links para você comprar cada um desses livros lá pela Amazon, mas sinta-se livre para procurar em qualquer, enfim, loja física ou mesmo virtual da sua escolha. E muito em breve vem livro novo por aí, então também estejam atentos e atentas, que muito em breve eu venho aqui avisar vocês de todos os detalhes. Para quem não me conhece, eu estou nas redes sociais compartilhando essas coisas todas sobre as quais eu acabei de falar, quer ver? Desde 2012, que foi quando eu comecei o meu canal no YouTube, mas na verdade, antes mesmo disso, eu já compartilhava através da escrita, né, em blogs que eu já tive. Inclusive, eu tive um blog que teve bastante relevância na época, assim, foi a primeira vez que eu conheci pessoas que não estavam presentes em carne e osso, né, na minha frente ali, pessoas que me mandavam e-mails, e até mesmo pessoas que me reconheceram na rua, chegaram até mim através desses blogs. Então, assim, ó, contando coisas aqui que você que me acompanha todas as semanas talvez não saiba, mas eu sou blogueirinha raiz. E mais recentemente, nos últimos 7 anos, eu venho dedicando bastante atenção aí aos assinantes do Portal Despertar, que é uma plataforma de assinantes, onde você tem a oportunidade de estar comigo ao vivo todas as semanas, estudando. Atualmente a gente está estudando comunicação não violenta dentro do Portal Despertar. A gente se encontra ao vivo todas as semanas e diversos conteúdos de apoio são disponibilizados uma vez por semana também, dando complementariedade e suporte àquilo que a gente trabalhou no encontro ao vivo. E claro, fica tudo gravado, fica tudo disponível para você, inclusive episódios exclusivos do Conversas do Despertar. Então, para você que sente que um episódio por semana aqui, gratuitamente nos agregadores, é pouco, vem conhecer o Portal Despertar, porque aqui dentro a gente tem 2 episódios a mais todos os meses. Amores, nossa, eu tô assim hoje, olha. Eu tava no meio do caminho, oscilando entre não ver a hora de chegar aqui pra trocar essa ideia com vocês e, ao mesmo tempo, não querendo vir aqui trocar essa ideia com vocês. Por vários motivos, não é nada pessoal não, tá, gente? É só porque eu tô gravando esse podcast no dia 15 de novembro de 2023, que, para os desavisados, eu logo informo que é véspera do meu aniversário. Então, amanhã, dia 16 de novembro, na verdade, vai ser o ontem, né, de quando esse podcast estiver sendo disponibilizado. Então, o podcast, ele sai na sexta-feira. Ou seja, ontem foi o meu aniversário, mas pra mim é amanhã. E, assim, eu sempre gostei de fazer aniversário, né? Sempre gostei dessa ideia de comemoração e tal. Mas esse ano, eu tô tão assim, eu não sei, tem tanta coisa acontecendo, né? E eu tenho certeza que você se identifica com isso também, porque tá pesado, né, produção? Vamos ser sinceros de que não tá bolinho esse final de ano. Principalmente com toda essa situação lá na Palestina, faixa de Gaza, esse movimento todo. Enfim, eu acho que tá muito tenso, tá tudo muito pesado. E pra complementar aí, além de tudo, o Gael está com diarreia, enjoado. Esse calor dos infernos que... Cadê você? Em pessoa anti-inverno, que fica aí dizendo, ai, eu prefiro muito mais o verão. Pois é, agora toma, como que é a sensação de dormir grudando no lençol? Pois é, gente, eu sou uma pessoa que não lida bem com o verão. Eu fico inchada, então os meus pés, chega uma hora assim de... Principalmente dias que eu fico sentada, atendendo, enfim, que nem ontem, foi das 8:30 da manhã, às 8:30 da noite eu fiquei sentada, ou atendendo, ou dando aula, ou em reunião da escola. Então, na hora que eu fui dormir ontem à noite, eu não tinha mais nem energia, assim, pra absolutamente nada. Então, eu tô completamente desanimada pra esse meu aniversário. Mas não é só isso, né, gente? Também temos a questão, assim, que estou fazendo 45 anos. E apesar de eu não me considerar uma pessoa etarista, a gente sabe que a gente, todo mundo é etarista estrutural, né? A gente, todo mundo cresceu rechaçando a ideia do envelhecimento... Enfim, lidando muito mal, né, com isso. E eu acho que aí as mulheres talvez me entendam muito mais do que os homens, porque os homens, eles têm uma permissão, né, pra envelhecer que nós mulheres não temos. E não que eu também acho que 45 anos é assim, nossa, estou ficando velha, mas 45 já tá mais perto dos 50 do que dos 30, né? E muitas vezes, será que eu ainda me sinto dessa forma? Eu acho que muitas vezes eu me identifico mais com o universo das pessoas de 30 anos do que com o universo das pessoas de 50. Então, tudo isso junto, misturado, além de tudo, hoje é um feriado, então tá uma rotina completamente atípica, e a minha mãe tá aqui. Então, assim, sabe aquele dia que você vira e fala assim, meu, não quero gravar podcast, não quero gravar vídeo pra Portal Despertar, não quero fazer bosta nenhuma, me deixa, eu quero deitar na rede e ler um livro? Mas estar aqui gravando esse podcast e depois indo gravar o vídeo que eu preciso gravar pro Portal Despertar, de alguma forma é um compromisso, né? Que eu assumo comigo mesma, com o meu trabalho, com vocês. Então, eu também tô aqui bem presente, apesar de serem exatamente 10 horas e 44 minutos da manhã. Pensa, semana passada eu tava gravando um podcast 5 horas antes desse horário. E de estar esse calor infernal aqui em Ilhabela, eu estou aqui para falar com você. Mas eu também preciso ser sincera, que existe um outro motivo, talvez, pelo qual eu não quisesse vir para cá. Porque você sabe que esse canal de podcasts, ele tem um movimento muito autoral, assim, né? De muitas vezes eu trazer situações que acontecem na minha vida como pano de fundo para aqueles aprendizados que todo mundo precisa ter, né? Então, eu acho que uma parte minha também não tava querendo muito vir aqui, porque eu tô lidando, na verdade, assim, né? Tô 75% lidando, vai? Mas ainda sobram aí 25% com uma situação emocionalmente desafiadora, que eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês por respeito a outras pessoas, né? Mas uma situação na qual eu tô tendo que exercitar muito o auto-perdão. E trabalhar o auto-perdão não é fácil pra ninguém. a gente não foi ensinado, né, a se perdoar, e acho que, para além disso, a gente não sabe lidar muito bem com sentimentos de culpa, com sentimentos de arrependimento, muitas vezes. Enfim, acho que eu não preciso me explicar muito, porque com certeza você também tem dificuldade com isso, né? É muito difícil a gente admitir que a gente magoou alguém, é muito difícil da gente admitir que a gente não agiu da forma como gostaria de ter agido. Isso tudo faz com que esse momento de gravar o podcast dessa semana esteja sendo um momento. Olha só, gente, acho que vocês perceberam, né? Porque eu sempre começo com um momento de centramento. Passaram-se 8 minutos e 30 segundos e até agora eu não respirei. Cheguei aqui nesse ventilador ligado, né, gente? Vamos respirar? E talvez você possa soltar o ar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo. Então, inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca, deixando que faça um som de... Cinco vezes, vamos lá. Essa é a terceira vez, quatro. E uma última vez. E fica um pouquinho nesse silêncio interno. Eu não sei se você está ouvindo algum dos barulhos aqui à minha volta. Tem vários passarinhos cantando. E se você não puder ouvir os passarinhos, ouve o que está acontecendo à sua volta. Aqui à minha volta tem o barulho de passarinhos cantando, tem o barulho do ar-condicionado funcionando. Tem um barulho que parece uma espécie de gerador. E eu só ouço esse barulho em alguns momentos do dia. Preciso até lembrar de comentar isso com o Ricardo e perguntar para ele o que, que ele acha que é esse barulho. Mas ouça aí os barulhos, né, que estão à sua volta. E ouve o barulho interno também. Ouve o que você está falando para você mesma nesse momento. Se você está exigindo alguma coisa de você, se você está sendo mal educada com você mesma, está sendo crítica, rígida. O quanto você sabe se pegar no colo? O quanto você sabe se acolher diante de situações em que a única coisa que pode servir como um bote salva-vidas é a autocompaixão? O quanto você reluta em entrar nesse bote? Porque é isso, a autocompaixão tem situações que só ela consegue devolver a clareza, né, que a situação precisa. Se você quiser me ouvir desse estado mais contemplativo, de olhos fechados, fica à vontade, ou da forma como for melhor para você, eu por enquanto tenho os meus olhos fechados aqui. Essa semana eu dei uma mancada com uma pessoa que eu amo muito. E essa mancada foi algo assim que nem um milhão de anos eu imaginei que eu seria capaz, né, de fazer. E não por achar, não por ter sido uma mega mancada, tá, gente? Não foi, assim, algo dessas coisas de livro, assim, né? Que a gente logo pensa, quando a gente fala de mancada com alguém, a gente logo pensa em coisas, assim, até mesmo cinematográficas, né? Não, essa pessoa ia fazer uma cirurgia, eu sabia que essa pessoa tava bastante ansiosa pra fazer essa cirurgia. E eu simplesmente deletei da minha cabeça essa cirurgia. Eu deletei, eu não desejei uma mensagem de boa sorte. E essa pessoa ficou muito chateada comigo, e eu fiquei muito chateada comigo, né? Enfim, eu não tenho nem como direito explicar pra vocês o porquê desse esquecimento, né? No sentido de querer justificar que eu não fui sacana, não fui filha da puta, né? De alguma forma, assim, tipo, ai, foda-se, não tava nem aí pra cirurgia. Não, não era isso. Eu até mesmo acho que boa... Boa parte da responsabilidade por esse esquecimento não foi minha vida corrida, não foi o juntar Lé com Cré o tempo todo com a rotina das crianças. Acho que foi sequela da Covid mesmo, porque eu ando bem esquecida, assim, depois dessa última vez que eu tive Covid, esse brain fog, né, a névoa mental me pegou de vez. E isso vai passando, tá, gente? Não é que eu vou ficar assim pra sempre, não. Fiquem tranquilos, tá? Mas, de fato, a gente tem aí, né, ainda muitas sequelas, enfim, relacionadas ao Covid que a gente não conhece direito. Mas o fato é que, quando a situação aconteceu, eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, fiquei me julgando muito, fiquei me criticando muito. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que com todos esses estudos, principalmente os estudos que a gente tem feito lá dentro do Portal Despertar, que eu tenho levado bastante a sério, já faz um ano que a gente está se reunindo todas as semanas, a gente já estudou tantos temas legais, a gente já falou de autoestima, a gente já falou de liberdade emocional, a gente já falou sobre inteligência emocional, a gente falou sobre autoaceitação. A gente recém terminou um ciclo sobre autocompaixão e agora a gente está estudando sobre comunicação não violenta, que eu venho entendendo ser mais uma ferramenta da prática da autocompaixão, permitindo que essa autocompaixão se transforme em compaixão pelos outros também, em conversas empáticas, né? E eu percebo que muita coisa, assim, realmente tem mudado na minha vida desde que eu passei a observar esses temas e esses assuntos se desenrolando. Mas a verdade é que é aquilo, né, gente? Eu gosto sempre de pensar na saúde mental. Talvez saúde mental não seja a expressão mais adequada, mas nesse equilíbrio emocional, nessa saúde emocional, eu gosto de pensar sempre um exemplo, uma analogia, que é consertar telhado. A gente percebe que o telhado precisa de conserto quando chove. Porque quando não está chovendo, você não percebe se o telhado precisa de conserto ou não. Mas aí cai aquela puta chuva e o que que acontece? Um monte de goteira dentro da sua casa. Aí você vira e fala, nossa, preciso consertar o telhado. Aí para de chover, o que que acontece? Para de cair gotas de água dentro da sua caneca de café ou em cima do seu travesseiro. Então, o que que muitas vezes acaba rolando é que a gente esquece de consertar o telhado. E assim, ad eternum, ad eternum, ad eternum. Eu acho que no último ano eu venho consertando muito o meu telhado. Então, eu passei por essa situação e esclareci a situação com a pessoa. Tive atitudes, assim, que quando eu olho pra mim, nutro o meu respeito por mim mesma através dessas atitudes. Mas isso não significa que não tenham caído goteiras nesse telhado, né? Por mais que a manutenção, por mais que eu ache que eu venho consertando o meu telhado, venho prestando uma manutenção cuidadosa ao meu telhado. E eu falo no último ano porque no último ano foi quando eu voltei efetivamente a atender pacientes e larguei essa vida maluca do marketing digital, de lançar produto atrás de produto. Então, faz um ano e dois meses que eu voltei a atender. E tem sido muito especial, assim, esse ano inteiro. Tem sido muito bom estar com pessoas, né? Ainda que online, tem sido muito bom estar com as pessoas. Tem sido muito bom me conectar com as pessoas. Tem sido muito bom conversar com as pessoas. É muito diferente de você fazer um post na rede social e ter lá não sei quantas curtidas. Não é uma curtida, não é um compartilhamento, mas é uma conversa olho no olho, uma conversa na qual a gente aprofunda. E isso me nutre demais, né? Eu percebi o quanto que eu tava sentindo falta disso justamente quando eu voltei a fazer. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, né? É conversar com pessoas, é ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de realização e ganhar clareza sobre o que vem impedindo que esse caminho de realização aconteça. É realmente algo que eu sinto na minha alma, esse chamado. Esse último ano foi um ano de muito autocuidado, foi um ano do desenvolvimento de uma rotina mais saudável, foi um ano em que, caramba, né, eu tô fazendo terapia semanalmente, faz 3 anos e tem sido muito transformador. Tô numa dose correta da medicação que eu tomo pro transtorno de ansiedade generalizado, então eu tenho esse telhado muito bem cuidado, né? Mas essa situação que aconteceu me mostrou ali algumas gotinhas, e é sobre essas gotinhas que eu quero falar hoje aqui nesse episódio. Eu acho que uma coisa que aconteceu, assim, que me deixou bastante perplexa, foi realmente, assim, esse lugar do eu não acredito que eu fiz isso. Que eu acho que é muito comum, assim. também. Porque quando a gente dá mancada com alguém, a gente não tá plenamente consciente da mancada, né? Bom, no meu caso, eu estava completamente ausente. Mas vamos supor que, sei lá, você deu uma mancada já meio que sabendo que você ia estar dando essa mancada, né? Cara, eu me lembro quando eu tava, eu acho que foi na sexta série, na sétima série, eu acho que foi na sétima série ou na oitava série, não me lembro agora, da escola, eu me lembro que eu fiquei com o namorado de uma amiga minha. Ai, que bosta, gente, de situação. Tudo bem que assim, a menina não era tão minha amiga, né? Mas ela era minha colega, ela era minha colega. É, foi um primeiro momento, assim, eu era menor de idade ainda, mas essa menina, ela era maior de idade, então a gente vivia saindo com o carro dela. Eu lembro até hoje, o carro dela era um Uno, e, né, e ela se chamava Rita, era uma menina que estudava na escola, assim, ela era super legal e tal, e descolada. E eu fiquei com o namorado dela, porque, sei lá por quê, gente, não sei por que eu fiquei com o namorado dela, porque eu também namorava, inclusive. E o meu namoradinho da época, ele era muito parecido com o namorado dela. O namorado dela veio dar em cima de mim. Enfim, gente, eu fiquei com o cara, devia ter o quê? 16 anos. Então, vocês me perdoem, tá? Adolescentes de 16 anos fazem essas cagadas. Só que passaram-se quase 30 anos e eu tô aqui contando dessa história, que eu fiz isso, com... ainda com vergonha da minha atitude. E essa pergunta, tipo assim, meu, como que eu fiz isso? Tipo, o que estava se passando na minha cabeça quando eu fiz isso, né? Então, são situações completamente diferentes. Uma coisa é você esquecer da cirurgia de uma pessoa que você ama. Outra coisa é você ficar com o namorado da sua amiga aos 16 anos. Mas essa indagação, tipo, como? Como, meu Deus do céu? Se eu pudesse voltar no tempo e fazer as coisas diferentes, eu faria. Mas eu não posso. E a única coisa que me resta é lidar com essa perplexidade e lidar com a frustração de perceber que sim, a outra pessoa tem completamente o direito de estar chateada comigo. E quando eu tinha 16 anos e fiquei com o namorado da Ritinha, inclusive, Ritinha, se por acaso você é uma pessoa que está ouvindo esse podcast... E você tinha o namorado e eu fiquei com ele, você sabe. Eu contei pra ela, gente, pelo amor de Deus, pelo menos isso eu fiz, né? Mas enfim, Rita, saiba que eu penso em você até hoje. Talvez você nem se lembre que eu existo, mas eu lembro que você existe, porque eu me sinto ainda muito mal em relação a isso, né? Passaram-se 30 anos, 31 anos. E eu acho que esse sentimento do cara, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Esse porquê, né? Eu acho que nós, seres humanos, a gente é muito apegado nesse tal de porquê. A gente é muito ligado nesse porquê. Ai, mas por que eu fiz isso? Por que eu faço isso? Por que eu, sei lá, né? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo tal coisa é em tal coisa. Por que é assim? Por que eu não posso ser diferente? Gente, essa pergunta, por quê? É uma pergunta tão inútil que eu vou solenemente ignorar essa pergunta daqui em diante. Eu não vou mais falar sobre essa pergunta, por que eu faço isso? Porque existe uma única resposta para essa pergunta. Porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós somos seres falhos. A gente está aí, né? Olha aí para o que está acontecendo na sociedade para você tirar a média dos seres humanos nesse momento. Cara, se a gente for olhar assim, né, o ser humano mais desprezível que existe na face da Terra e o ser humano mais iluminado que existe da face da Terra, a média tá muito mais próxima do ser humano desprezível do que do ser humano iluminado. E nós fazemos parte desse todo. E é muito difícil a gente se reconhecer nesse lugar comum, no lugar da pessoa que dá mancada, o lugar da pessoa que magoa, no lugar da pessoa que é difícil de ser perdoada, no lugar da pessoa que, se tivesse um tribunal do júri, todo mundo claramente apontaria para sua cara e falaria culpado. Porra, se você fica com o namorado da sua amiga com 16 anos, né, obviamente você é culpada de um baita crime, porque, claro, que não é querendo também hipervalorizar, né, mas nos 16 anos uma amiga ficar com o seu namorado é algo muito sério. É, assim como seria na idade adulta também, né, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, com os nossos olhos de hoje, a gente olha, a gente fala, nossa, que besteira, 16 anos, ficou com o namorado, coisa que adolescente faz. Mas naquela época foi muito difícil me reconhecer enquanto alguém falho, alguém que se deixou levar pelo momento, alguém que não se importou com a amiga, né? E é muito louco, porque eu estava me importando com ela o tempo todo, do mesmo jeito que em nenhum momento dessa situação recente que aconteceu com essa história da cirurgia, em momento nenhum eu tive um sentimento de desdém ou um sentimento de... É, ah, não tô nem aí pra isso. Mas é isso, a gente acha muitas vezes que pra que a gente erre, a gente precisa de um grande motivo pra errar. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo quer se sentir diferente, todo mundo quer se sentir único. Inclusive o Osho, ele tem uma fala em algum livro agora, que eu não vou me lembrar qual é, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Que querer ser especial é uma baita de uma ego trip, né? É uma viagem do ego. Um ego que quer ali ter o seu 5 minutos de fama é você querer se sentir ser especial. E a gente não precisa ser especial. A gente pode ser só quem a gente é, né? Quando a gente pensa em ser especial, inevitavelmente, num mundo em que existe a dualidade, existe o bom, o ruim, existe o feio, o bonito, quando a gente fala de ser especial, a gente tá falando de estar muito mais perto de Deus do que do diabo. É de estar muito mais perto do perfeito do que do desprezível. Se sentir especial, né? É querer se sentir acima da média, de certa forma, né? E quando a gente erra, seja por qual for o motivo, a gente é obrigado a se olhar nesse espelho e a confrontar a própria humanidade, que é falha, é egoísta, é insensível, anti-empática. Muitas vezes, o que nos conecta uns com os outros não são as nossas habilidades ou o quanto que a gente é desenvolvido em alguma coisa. O que nos conecta uns com os outros são as nossas fragilidades, são os nossos momentos de erro, são as nossas goteiras. Isso é o que nos faz olhar uns para os outros com a oportunidade, a possibilidade da gente se reconhecer entre iguais, entre irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil isso, né? É muito difícil. E é muito louco, porque, assim, da forma como eu vejo, tem uma frase que, cada vez mais, assim, quando eu paro para pensar sobre ela, eu sempre acabo me deparando, nossa, com a perfeição, assim, que ela traduz, que é a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Assim como esse conceito da humanidade comum é o que faz a gente se sentir mal, mas é o que tem a possibilidade de fazer com que a gente se reerga e a gente se sinta bem de novo. Porque durante essa semana, enfim, a gente teve uma conversa muito honesta sobre o que tinha acontecido, ela teve oportunidade de me dizer como que ela estava se sentindo, eu ouvi, independentemente da minha vontade de interromper ou de me justificar ou de dizer, não, peraí, agora você está sendo cruel ou você está sendo dura demais. Eu ouvi, porque eu acho que quando a gente comete um erro, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir a outra parte, mas eu repetia isso pra mim o tempo todo, né? Flávia, tá tudo bem errar. Flávia, tá tudo bem não ser perfeita. Flávia, tá tudo bem não ser a pessoa iluminada, especial, mega desenvolvida no seu psicológico. Você cometeu um erro. Tá tudo bem. E é isso. E eu acho que é muito interessante da gente perceber os movimentos que acontecem depois disso. Porque num primeiro momento, eu fiquei me sentindo muito culpada e muito mal. E muito me olhando e me julgando de uma forma muito depreciativa. Mas, ao mesmo tempo, era como se tivesse uma voz dentro da minha cabeça dizendo assim, não, peraí, mas isso não é verdade. Ela errou, mas ela errou porque ela é humana. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar, e é péssimo, né, que um podcaster aqui se questione se tá conseguindo se expressar, mas é porque eu tô falando de sentimentos que ainda estão muito vívidos dentro de mim, e sempre que a gente tá muito misturada com aquilo que a gente tá sentindo, a gente tem uma dificuldade mesmo de ganhar clareza. Mas a minha sensação é como se eu tivesse, nessa reforma do telhado, né, digamos assim, internalizado de alguma forma uma voz que existe dentro de mim e que às vezes me defende de mim mesma. Sabe como é? Aquele momento em que você começa a falar dentro de você de uma forma crítica, de uma forma rígida, de uma forma insensível. Parece que eu tenho uma voz aqui dentro da minha cabeça agora, que é uma voz nova, que eu acho que eu não tinha antes, mas uma voz que ela vira e fala assim, não, peraí, gente, calma, não é assim, não. Desculpa, tudo bem, a Flávia errou, beleza, mas não, vamos, calma, cada coisa em seu lugar, vamos aí respeitar a proporção das coisas, que não é o fim do mundo, ela é um ser humano, ela comete erros como todas as outras pessoas, e isso é muito novo pra mim, isso é muito novo pra mim. Eu nunca me senti, assim, internamente resguardada por uma parte minha capaz de cuidar de todo o resto. Muito pelo contrário, eu sempre identifiquei muito claramente essas vozes dentro de mim. A criança mimada, a criança sonhadora, a criança assustada, a mãe coruja, o juiz interno. Mas essa espécie dessa figura que eu não sei o que, que ela seria... Não sei o que, que ela seria. É uma figura de sabedoria. Eu acho que ela seria uma mãe mesmo, né? Talvez essa voz ela seja consequência de um processo de reparentalização mesmo, que eu acho que eu venho fazendo comigo mesma há muitos anos. Essa jornada começou lá em 2017. Enfim, é tema para um outro episódio de um podcast falar sobre essa jornada da reparentalização. Inclusive, me digam, né, se vocês gostam dessa temática, se vocês gostariam de tratar sobre esse tema. Mas a verdade é que foi novo para mim a presença dessa voz que veio e que meio que se impôs ali, tipo, peraí, pessoal, vamos botar ordem na casa? Não é bem assim que funciona. E eu acho que se você tá vivendo alguma situação relacionada a auto-perdão, relacionada a precisar aceitar ou integrar um comportamento que você teve, do qual você não se orgulha, ou se você é a Ritinha, né? É a minha amiga da adolescência, ou essa pessoa muito querida que fez essa cirurgia e eu esqueci completamente dessa cirurgia. E você estiver passando por um momento em que alguém te magoou muito, alguém te feriu muito, alguém te chateou muito, eu acho que esse conceito da humanidade comum, da nossa humanidade compartilhada, de que as pessoas elas erram e que a gente também erra, quando a gente aceita lidar melhor com a nossa capacidade de cometer erros, a gente também consegue lidar melhor com o outro que erra com a gente. Eu não sei se esse podcast... A minha sensação, gente, é que esse podcast... Eu me senti aqui, sabe quando você fica falando, mas você não chega a lugar nenhum? É a minha sensação, como se tivesse sido um episódio superficial e que não tenha aprofundado de verdade nenhum questionamento. Mas se eu posso te deixar uma mensagem nesse podcast zoado, gravado às 11 horas da manhã, num calor dos infernos, na véspera do meu aniversário, com um filho com diarreia e a presença da minha mãe e a saída da rotina total, porque é feriado, se eu pudesse te deixar uma única lição, um único aprendizado aqui, seria: aprenda a lidar com o fato de que você não é especial. Somos todos comuns e quem quer ser especial? Lembre-se sempre dessa frase, ela não é minha, hein, gente? É do Osho. Querer ser especial é uma viagem do ego. E durmam com essa, não é mesmo, meu Brasil? Então, assim, ó, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu convido todo mundo a dar uma olhadinha aqui na descrição dos episódios. Eu vou tentar fazer uma coisa, gente, que eu sempre quis fazer, que é abrir o espaço de comentários, pelo menos aqui no Spotify. Eu não sei onde você tá ouvindo, talvez no agregador onde você tá escutando você não tenha essa possibilidade, então eu vou falar do Spotify, porque aqui no Spotify existe essa possibilidade, né, de deixar uma pergunta, deixar um comentário, então eu vou tentar fazer isso pra gente interagir mais de pertinho. Mas não deixa de me acompanhar também nas redes sociais, @FláviaMelissa, lá no Instagram. Todos os dias estamos por lá, compartilhando um pouquinho dessa louca jornada chamada vida. E eu te vejo muito em breve num novo episódio aqui no canal Conversas do Despertar. Um beijo muito grande, fiquem todos com Deus e tchau!